בעזרת השם דף ד', תתת ג'י נידה עולה פסעו במין זה נובדיו שלום עליכם. סתמוס דף ג' עמוד ב', נא דסימה סט שמלי הג'יבשו, דפוס דו פרנזיס, איתמר, דסימה סט שמלי הג'יבשו. אתם פגן סינה, קופה שנשתמשו בה תארות בזווית זו ונמצא שרץ בזווית אחרת. סיגין צ'יקה זו, תאום הקשה, כי הפסוע קולו קולה אלימנטוס פורוס. Ele tinha colocado antes também, e quando ele tirou os alimentos puros, ele encontrou um réptil impuro dentro da caixa. O que está na caixa é considerado impuro. Então, a questão é sobre o que foi colocado antes. Vamos entender. Riskia martarota deixou teorot. Fala Riskia. O que está na caixa agora com réptil impuro está impuro. O que foi colocado na caixa antes é considerado puro. Ou seja, Riskia não suspeita que o réptil estava na caixa já desde antes, quando os outros alimentos estavam. Rebeuhan amar, fala Rebeuhan, tarot alishnot meot, fala Rebeuhan que não. Também o que foi colocado antes na caixa é considerado impuro. Então, Riskia diz, quando a pessoa esvaziou a caixa com os alimentos antigos, se o réptil estivesse na caixa, teria saído também. Se, então, o réptil está agora na caixa, quer dizer que impurificou o que está agora, o que estava antes é considerado puro. Fala para o Hanan que não suspeitamos que o réptil estava na caixa o tempo todo, e não saiu quando a pessoa esvaziou. Vamos entender melhor tudo isso. Vamos lá. Vá, chamai veile, el modo becupá, de tarot arishonot meot. Chamai ilel, como a gente viu várias vezes, discutiram no caso da mulher Nidá. Vamos revisar essa discussão mais pra frente. Mas, quando Hilel falou para Shammai desse caso da caixa, Shammai concordou com Hilel que os alimentos antigos também estão impuros. Então, pergunta para Riskia. Riskia disse que os alimentos de antes estão puros. E Shammai e também Hilel concordam que estão impuros. Uma contradição. Mas que modo Shammai e Hilel becupar Shesh Lashulayim? Que plique Riskia e Rabbi Yochanan becupar Shesh Lashulayim? Temos algumas respostas. A primeira resposta é o seguinte. Quando Shammai e Hilel concordaram, é no caso de uma caixa que tem chão. Falou Shammai e Hilel, suspeitamos que o réptil estava na caixa o tempo todo, já desde antes, e também o que foi colocado antes está impuro. Quando Riskia e Rabbi Yochanan discutiram, é no caso de uma caixa que não tem chão, tem só paredes. Então, quando a pessoa esvazia essa caixa, normalmente ele levanta as paredes, vira de lado e pega os alimentos, deixa os alimentos no chão. Então, nesse caso, Riskia facilita a lei. Diz Riskia, se o réptil estava com os alimentos de antes, teria caído da caixa quando a pessoa virou. Então, os alimentos de antes estão puros, mas se a caixa tem chão, então a pessoa esvazia a caixa tirando os alimentos, normalmente. Então, nesse caso, Shammai e Hilel concordam que os alimentos de antes também são considerados impuros na dúvida. Pode ser que o réptil estava todo o tempo lá. Mas tá madre Rabbi Yochanan. Então, pergunta mais então, se a caixa, na discussão entre Riskia e Rabbi Yochanan, é que a caixa não tem chão, por que Rabbi Yochanan dificulta? Aparentemente, Riskia tem razão, que o réptil teria caído quando a pessoa virou a caixa. Explica, Enashulayim Veshlaugnayim. Então, responde as caixas na época, as caixas que não tinham chão, mas pelo menos tinham uma borda. Então, fala meu Hanan, é verdade, a caixa não tem chão. Mas suspeitamos que o réptil impuro ficou dentro da borda. Quando a pessoa virou a caixa, o réptil ficou preso na borda. Por isso ele não caiu. Então, suspeitamos, temos essa dúvida, fala meu Hanan, o que estava antes também está impuro na dúvida. Pergunta da Tânia, fala a Braita. Hamadne aserad laim maim beze achar ze, venimtsa sheretz beechad me. A pessoa, ele tirou água do poço. Ele tirou 10 baldes de água do poço e jogou num reservatório. Digamos, no 10º balde ele encontrou um réptil impuro dentro. Utame vekulan teorim. Fala a Braita, a água desse balde está impura, a água do reservatório não. A água do reservatório é considerada pura. ומה ריש לקיש משום רבי ענאי פלוסביו? לא שנו אלא שאין לה אוגניים, אבל יש לה אוגניים, כולן טמאים. איפה רבי ענאי? איסווה סו, סיסיבאוג'י, נאום תן נאום הבורדה, כי סיגורריה הוא חפצ'ו. Aí a gente fala, a água do reservatório está pura, porque se o réptil estivesse dentro do balde e a pessoa jogou água no reservatório, o réptil também teria caído no reservatório. Se o réptil está no balde agora, é porque só essa água está impura. O réptil acabou de cair. Mas, se o balde tem uma borda dentro, que seguraria o réptil, então, nesse caso, pode ser que o réptil estava o tempo todo no balde. E a água do reservatório é considerada impura na dúvida. Então, lema risca de leite de Rebenai. Risca disse, no caso da caixa que tem borda, a gente fala que os alimentos de antes estão puros. Ou seja, risca não suspeita que o réptil ficou preso na borda o tempo todo. E Rebenai fala que sim, no caso da água. Pode ser que o réptil ficou na borda. E então, será que risca discute com Rebenai? Fala que não. Maia Shark, Perilo Shark. Risca concorda com Rabi Uhan, com Rabi Anai, no caso da água. O que disse Rabi Anai? Se tem um balde que tem uma borda interna que seguraria o réptil, toda a água do reservatório está impura. Risca concorda com isso. Risca falou, no caso da caixa com frutas, a pessoa, quando ele virou a caixa para tirar os alimentos, se o réptil estivesse dentro nesse momento, teria caído, porque a pessoa tem que virar a caixa inteira para tirar os alimentos. Então, por isso fala Risquia, se encontramos agora o réptil com os novos alimentos, os alimentos de antes estão puros, porque se estivesse o réptil lá, teria caído já. Mas isso é só no caso de alimentos. No caso da água, Risquia concorda com o Rabi Anai. No caso da água, a pessoa não tem que virar o balde inteiro para despejar água. A água escorre. É só inclinar o balde, a água vai escorrer. Então, Risca vai falar com o Rabi Anai. Pode ser que se o balde tem uma borda interna, o réptil ficou preso lá. A pessoa não virou o balde inteiro, então por isso o réptil continuou dentro do balde. E pode ser que toda a água desse reservatório está impura. E na mesma outra resposta. Maialo capidalaio, pene capidalaio. Outra resposta, quando a pessoa está tirando água de um poço, jogando num reservatório, a pessoa, muitas vezes, ele deixa um pouco de água dentro do balde. Ele vira um pouco o balde, despeja água, pega mais água do poço. Então, isso é normal. Então, pode ser que a pessoa não virou tanto o balde. O réptil ficou dentro o tempo todo, se tem borda. Então, quem você vai concordar com o Rabi Anai, nesse caso que tem borda, pode ser que o réptil estava o tempo todo dentro do balde e a água do reservatório está impura. No caso das frutas, a pessoa quando ele vai esvaziar uma caixa de frutas, ele vai esvaziar e vai tirar todas as frutas, normalmente, para encher outra vez com a nova remessa. Então, uma vez assim, que a pessoa vai esvaziar toda a caixa, fala risca. A pessoa vai virar a caixa inteira, normalmente o réptil vai sair. Se o réptil está agora na caixa, quer dizer que somente esses alimentos estão impuros, o réptil entrou na caixa depois que ele esvaziou. Viva aí, Temo. Então, a pergunta inicial era de Shammai e Hilel para Risquia. Shammai e Hilel concordam que nesse caso da caixa, a pessoa encontrou um réptil impuro dentro da caixa. Falou Shammai e Hilel. Os alimentos que ele tinha colocado antes e tirou de lá já, também estão impuros, na dúvida. Risca falou que não. Essa foi a pergunta inicial. Tem outra resposta para isso. Que modo Shammai e Hilel preocupar Shenab Duka? Quando Shammai e Hilel concordaram, é num caso que a pessoa, ele tirou os alimentos de antes e não verificou a caixa se tinha o réptil ou não. Pode ser que tinha o réptil. Nesse caso, falou Shammai e Hilel, os alimentos de antes também estão impuros na dúvida. Que plique Risquia ver Rabi Uhan e culpado do cá. Quando Risquia discutiu com Rabi Uhanan, e Risquia disse que os alimentos de antes estão puros, é uma situação que esvaziou a caixa e verificou se tem réptil ou não, e não viu nenhum réptil. Falou Risquia, Marsavara Batka, ele verificou, então os alimentos de antes estão puros. O Marsavara, Eimur imsilu kiado nafal. Ele fala, Rabi Uhanan, que não, ainda existe uma suspeita. Poate că locul de peste persoana verificou a caixa antes de colocar os alimentos anteriores. Ele verificou a caixa, não viu nenhum réptil. Pode ser que logo depois disso o réptil entrou e purificou os alimentos de antes. Se o caso é que quando a pessoa foi colocar os alimentos de antes, ele verificou a caixa que não tem nenhum réptil e colocou os alimentos. Fala Riz que ele verificou, os alimentos de antes estão puros. Fala Belkhan, ainda existe uma suspeita, existe uma dúvida aqui. Pode ser que logo depois que ele verificou, o réptil entrou e purificou os alimentos de antes, então na dúvida estão impuros. Pergunta. Gadume deixa Katani. Shammai e Hillel discutiram no caso da mulher que viu sangue. Hillel perguntou para Shammai do caso da caixa. E Shammai falou, no caso da caixa eu concordo com você. Então, se vê da Braita que o caso da caixa é como o caso da mulher. Por isso Hillel perguntou para Shammai do caso da caixa. Sobre o caso da mulher. Veisha Abdukai. No caso da mulher que a gente viu faz, nesses dapim passados, se trata da mulher que ela verificou o canal dela e ela estava pura. E depois ela viu o sangue. Então, o caso da caixa também deve ser que a pessoa verificou a caixa antes de colocar os alimentos de antes. E aqui a gente acabou de falar que o caso que Hillel e Shammai concordam que os alimentos de antes estão impuros é no caso que a pessoa não verificou. Então, não é como o caso da mulher, que ela sim verificou o canal. Mas, explica. O caso da mulher é como uma caixa não verificada. Porque o sangue pode sair do ventre a qualquer momento. Então, mesmo que ela verificou o canal e ela não tinha visto o sangue, pode ser que logo depois o sangue saiu. É como uma caixa que pode ser que tenha um réptil, pode ser que não. Então é como uma caixa que não foi verificada. Mesmo se ela verificou, essa verificação não é como certeza que não tem sangue agora. Veiba tem uma outra resposta. Que modo Shammai e Hillel me culpar Shinam e Hussam? Isso que Shammai e Hillel concordam que os alimentos de antes estão impuros, na dúvida, é no caso que a caixa não tem tampa. Então nesse caso fala Shammai e Hillel, pode ser que o réptil impurificou os alimentos de antes. Mesmo que a pessoa verificou a caixa que não tinha réptil e colocou os alimentos de antes, pode ser que o réptil caiu depois. Não tem tampa. Isso que Riske e Rabi Yochanan discutiram, e Riske diz que os alimentos de antes estão puros, é quando a pessoa verificou a caixa e tampou. Então é um caso mais leve. Nome Rusá e Rinafa. Se isso que aconteceu, a pessoa colocou os alimentos e tampou, como é que o réptil está agora dentro da caixa? Como é que ele entrou? Então, que longe das micharas de Kisui. Então explica que se trata de um caso que a pessoa abria a caixa de vez em quando para colocar alimentos e tirar, então pode ser que o réptil entrou em algum desses momentos. Manda, Vadume deixar, Katari. O que você quer falar? Que Shammai e Hillel, quando impurificaram os alimentos de antes, é no caso de uma caixa que não tem tampa. Mas, o caso da caixa tem que ser como o caso da mulher. Porque Hillel perguntou para Shammai, do caso da caixa para o caso da mulher. E, Veishame Husai, no caso da mulher, tem tampa. Nem sempre o sangue tem como sair do ventre. Então, é como se fosse uma caixa que tem tampa. Como é que a gente pode falar que o caso de Hillel e Shammai que eles concordam era que os alimentos de antes estão impuros era uma caixa que não tem tampa? Responde, uma vez que é comum que o sangue saia do ventre, essa tampa da mulher não é como uma tampa de uma caixa que bloqueia completamente que o réptil entre. Então, o sangue pode sair normalmente. A tampa do ventre não é tão considerada como tampa de uma caixa. Então é como uma caixa que não tem tampa. Nesse caso, Hillel e Shammai concordaram que os alimentos de antes da caixa que não tem tampa estão impuros. Lembra que tem uma outra forma de explicar. Que modo Shammai e Hillel bezavit kupa? Que plique risia vera beuchanan bezavit bait? Outra forma de explicar. Quando Shammai e Hillel falaram que eles concordam que os alimentos diante da caixa também estão impuros, a pessoa colocou alimentos antes, esvaziou, colocou outros alimentos e encontrou um réptil impuro dentro da caixa. Shammai e Hillel concordaram que os alimentos diante também estão impuros. É no caso que o réptil impuro foi encontrado dentro da caixa. Quando Hizkia e Rabbi Yochanan discutiram e Hizkia disse que os alimentos diante estão puros, é numa situação que o réptil foi encontrado fora da caixa, perto da caixa, não dentro. Nesse caso, falou Hizkia, os alimentos de agora, que estão próximos ao réptil, estão impuros, na dúvida, pode ser que o réptil entrou. Os alimentos de antes, não. E disse Rabbi Yochanan, suspeitamos, uma vez que o réptil estava nesse recinto, pode ser que os alimentos de antes também estão impuros. Quando vê a culpa que é amar, aparentemente Hizkia e Rabbi Yochanan discutiram que no caso que o réptil foi encontrado dentro da caixa, não fora da caixa. Então que é amar, isso que eles quiseram dizer. Culpa que eles estão chubatarot bezavit baidzu vitetelu a bezavit acheret verimtsa sheretz bezavit acheret. Então é o seguinte, tem um quarto, a caixa com os alimentos de antes estava em um lado do quarto. A pessoa esvaziou e depois ele levou a caixa para o outro lado do quarto, colocou outros alimentos. E próximo a esse lado do quarto, o último, encontraram um réptil impuro. Hizkia Savar, Lomar Zekinan Tumam Makom Limakom. Fala Hizkia, a impureza foi encontrada aqui. E a caixa que está aqui é considerada impura. Os alimentos de antes que estavam no outro lado do recinto são consideradas puras ainda, a impureza não foi encontrada lá. O fato de a gente ter encontrado a impureza nesse lado do recinto não impurifica o que está no outro lado do recinto. O Rabbi Yochanan Savar, o Rabbi Yochanan discute, o Rabbi Yochanan que sim, o réptil está nesse recinto, tudo que está nesse recinto está impuro na dúvida. Quando me marzequina pergunta contra Rabbi Yochanan, Beatran fala Mishnah, Nagá Bechad Balayla, Venó Yodeim Chayimet, Ulemachal Yishkimu Metzaomet. A pessoa à noite encostou numa outra pessoa. De manhã, essa outra pessoa foi encontrada falecida. Então, não sabemos se a pessoa encostou no falecido ou não. Pode ser que quando ele encostou, a pessoa estava viva ainda. A pessoa é considerada pura. Esse que faleceu tem rescat chai, ou seja, a hazakat veikar, o status original dele era de puro. Isso é uma dúvida quando isso mudou, quando ele faleceu. Vamos falar que ele continuou vivo até que se prove o contrário. Então, vamos falar em mim, quando a pessoa encostou no outro, avaliamos que o outro estava vivo por causa dessa rescat chai, essa hazakat veikar. O status original. Vachachamim metamim. Fala chamim que a pessoa que encostou é considerado impuro. Shekola tumot keshat metziatam. Fala chamim outra regra. Quando a dúvida surgiu? Agora. Agora a pessoa está falecida. Então, vamos nos basear no momento do encontro. Keshat metziatam. Na hora que a dúvida surgiu, vamos levar isso em conta. E vamos considerar, dizer que a pessoa encostou no outro falecido. Na dúvida. Então, Betanela, Keshet Metziata, Numakom Metziata. E a Breda falou, isso é só quando a pessoa encostou no outro nesse lugar, e nesse lugar a pessoa foi encontrada falecida. Então, se vê essa Breda aqui, Ermachzikin Tuman Numakom Numakom. Se a impureza foi encontrada em outro lugar, a pessoa que encostou não é considerada impura. A pessoa que encostou no outro é considerado impuro porque encostou no outro nesse lugar e nesse lugar depois a pessoa foi encontrada falecida. E Rabbi Yochanan disse que Marzekin toma mesma cor no cor. A impureza foi encontrada num lado do recinto, o que está no outro lado do recinto também é impuro na dúvida. Se você for responder o seguinte, que Rabbi Yochanan concorda com a Braita. Pode ser que a Breda concorda que, na dúvida, Si a persoa fi încontrată a falsit din otro lugar, poate que este que encostou é considerado impuro na dúvida. O que disse a Braita que não, é que não é considerado impuro com certeza, não é beturat vadai, é beturat safek. E Rebbe Yochanan também falou isso, que os elementos diantes que estavam no outro lado do recinto são só considerados impuros na dúvida. Então pode ser que eles falaram a mesma coisa, mas que não mitalina. Não pode ser que essa é a explicação da Braita. Meatran fala a Mishnah, machat shenimtzet melea haluda ou shbura. Teorá, chegou a tumot, queixar metziatá. Tinha uma agulha impura. Encontraram essa agulha em cima de um alimento, mas a agulha já estava enferrujada. Quando a agulha enferruja, ela não serve para nada mais, e ela deixa de ser um utensílio, então ela perde a impureza. O utensílio é impuro, perde a impureza quando ele deixa de ser um utensílio. Quando a agulha enferruja, deixa de ser um utensílio, não serve para nada, perde a impureza. Então, falou a Mishnah, encontramos uma agulha impura, enferrujada em cima de um alimento. Agora já é pura. Então, fala a Mishnah, o alimento é considerado puro. Porque quando surgiu a dúvida, Keshat Metziatan, quando é Keshat Metziatan? Na hora que surgiu a dúvida, quando a gente encontrou a agulha enferrujada, já pura, então a gente vai levar isso em conta e vai dizer que o alimento está puro. Damai, leimai meikara machat, mealitai, gasta o dela haludá. Conforme Rebbe Yochanan, por quê? Rebbe Yochanan, ele aplica a impureza de um momento, ou de um lugar, para outro momento, ou para outro lugar. Mas aqui, muito mal, meu colo, meu colo. Então, porque, conforme Rebbe Yochanan, a Mishnah disse isso. Rebbe Yochanan diria, pode ser que a agulha impura encostou no alimento e depois enferrujou. Na dúvida, iria impurificar o alimento. A Mishnah fala que não, o alimento é puro. Veotnan, mais uma Mishnah, matzá sheret saruf al gabé azeitim, lechematnida meumá. Taor, vamos usar o caso do réptil. Encontraram um réptil queimado em cima de um alimento. O alimento é considerado puro. O réptil queimado não transmite mais a impureza. Shikolatumot keshat metziatan. Por quê? Quando surgiu a dúvida sobre o alimento, quando a gente encontrou o réptil queimado já, vamos levar isso como base, como referência e dizer, agora o réptil não transmite a impureza, está queimado, então o alimento é puro. Fala a verriteima. Se você for falar o seguinte, responder. Keshav metziatan belekula belehumra, ubmakom metziatan. Aval shlomakom metziatan, misrav losar finar mitatalina. Talvez você vai falar o seguinte. Uma coisa é o caso de Rebbe Yochanan, uma coisa são outros casos. No caso de Rebbe Yochanan, tinha uma caixa com alimentos antes, num lugar do recinto, e depois encontramos um réptil no outro, lado, outro lugar no recinto. Para Rebbe Yochanan, os alimentos de antes estão impuros na dúvida. Talvez isso é uma coisa, e o caso das Mishnayot que a gente acabou de ver é outra. Outros casos que a gente viu, por exemplo, a pessoa encostou na outra pessoa, nesse lugar, e depois foi encontrado falecido. Então, a dúvida surgiu nesse lugar, e agora, quando a dúvida surgiu, a pessoa está falecida, então fala a Mishnah, a pessoa que encostou é considerada impura. Vamos usar como referência esse momento, e nesse momento a pessoa já faleceu, e a dúvida surgiu nesse lugar, porque ele encostou no outro nesse lugar, é considerado impuro. Ou, para facilitar a lei, como no caso do réptil queimado. Encontramos um réptil queimado em cima de um alimento. A dúvida surgiu agora, surgiu aqui. Será que o réptil, quando encostou no alimento, estava queimado ou não? Vamos usar o status atual como referência e falar agora o réptil não transmite nenhuma impureza. Está queimado, então o alimento é puro. Com certeza. Ou seja, beturat vadai permitimos. Isso é uma coisa. A dúvida surgiu aqui e vamos usar o status atual como referência. Outra coisa é o caso do Rebbe Yochanan. A caixa com alimento estava num lado do recinto e o réptil estava do outro lado do recinto. Foi encontrado do outro lado. Então não é bemakom etziatá. Não é no lugar que a dúvida surgiu sobre a caixa que estava de um lado do recinto, e o réptil, que impurificaria, está do outro lado. Pode ser que esse caso é um caso intermediário, e estamos vamos falar, como Rabi Yochanan, que está impuro na dúvida. Se a dúvida surgiu aqui, e agora, digamos, a pessoa está falecida, vamos usar isso como referência. A dúvida surgiu aqui, né? Então vamos levar em conta o momento que a dúvida surgiu, usar como referência. Ou para impurificar a Bevadai, ou para purificar a Bevadai. Como se tivesse certeza. Mas um caso intermediário que a dúvida surgiu num lugar do recinto e o réptil está do outro lado, talvez as Mishnahs vão concordar com o Rabi Yochanan que é impuro na dúvida. Fala que não. Beatnan. Que cara é Gabi Adaf? O Madaf também monach tachtaf. Afar pishem nafla e efshar elaim ken naga. Teorá. Fala a Braita o seguinte caso. Tinha uma prateleira com um pão em cima. Embaixo da prateleira tinha uma roupa impura. Se o pão cai da prateleira, vai encostar na roupa e vai se impurificar. Encontramos o pão no chão. Fala a Braita, o pão é considerado puro. Shaniomer, Adam Taor Nechnas Lesham Veratla. Fala a Braita o seguinte: pode muito bem ser que uma pessoa entrou lá, viu a situação e pegou o pão e colocou no chão para que o pão não caia e não se impurifique. Então, não temos suficiente base para falar que o pão está impuro. A não ser que a gente diga que ninguém entrou aqui. Aí o pão é considerado impuro. Fala Belazar, quando isso se aplica? Ou seja, numa situação que a gente fala ninguém entrou aqui, o pão é considerado impuro, é só se a prateleira estava inclinada e pode muito bem ser que o pão rolou e caiu. Mas se a prateleira estava reta, o pão não vai rolar e não vai cair sozinho, então o pão é puro. Avaliamos que sim, alguém entrou aqui e colocou o pão no chão. Então, o que se vê? A roupa impura está embaixo da prateleira, o pão está no chão, a dúvida surgiu sobre o pão. A gente não fala que o pão está impuro na dúvida. Conforme a Beuhana, aparentemente a gente falaria. Então, o que se vê daqui? Que se a impureza está em um lugar e o pão está em outro lugar, o pão é considerado puro e Rabi Yochanan diria que não, que na dúvida seria considerado impuro. Tem uma contradição de Rabi Yochanan e a Braita. Fala aqui não. Hatam kedektan etam. Viramos a página. Shani omer, Adam taor nichnas lesham untala. Fala o seguinte, no caso do pão, Rabi Yochanan vai concordar. Pode muito bem ser que a pessoa entrou lá, pegou o pão e colocou no chão. Então temos um motivo para falar que o pão continua puro. Mas no caso do réptil é mais grave. Na Hanaminei Maurev Ata Vechada. Pergunta, também no caso do réptil pode ser que um corvo entrou lá com o réptil e colocou o réptil naquele, no último lá, no último lugar que o réptil foi encontrado. Pergunta qual a diferença. Também no caso do réptil, encontramos o réptil nesse lado do quarto. A caixa com os alimentos de antes estava no outro lado do quarto. Por que Rabi Yochanan fala que esses alimentos estão impuros na dúvida? Pode ser que entrou um corvo pela janela e colocou o réptil no outro lado do quarto. Faz 5 minutos. Por que Rabi Yochanan diz que os alimentos de antes estão impuros? Adam bekavana amrina, orev veshelo bekavana lo amrina. Então, responde o seguinte. No caso do pão, a gente diz que uma pessoa veio e tirou o pão. Isso depende do livre-arbítrio da pessoa. Isso pode muito bem ser. A pessoa viu a roupa impura, pegou o pão e colocou no chão para que a roupa, para que o pão não se impurifique e se caia. Então, isso faz mais sentido de falar. No caso do corvo, o corvo não tem livre-arbítrio, tem instintos animais. Não vamos falar que o corvo entrou com o réptil impuro e jogou o réptil do outro lado do recinto. Por que ele faria isso? Qual instinto causaria isso? Corvo não tem livre-arbítrio, poder de escolha. Então, no caso do réptil, e meu caso insuspeita, pode ser que o réptil estava o tempo todo nesse recinto e impurificou o que estava antes. Na merda, haikikar safektuma berchute achidu. Mechon safektuma berchute achidu, sfekar também. Pergunta. No caso do pão, a dúvida surgiu num recinto privado, berchute achidu. Já falamos dessa regra, isso se aprende da sotá. Quando existe uma dúvida se algo se impurificou ou não no recinto privado, a gente dificulta a lei e diz que se impurificou. Então, por que no caso do pão a gente não fala assim? Responde: Mishum David Davar Shen Bodat Mishaen, Mechol Davar Shen Bodat Mishaen, Ben Mishut Rabim, Ben Mishut Yachid, Sfekot Tal. Explica. Quando a Torá fala essa lei de Safek Tumah Berjut Yachid, também é por causa da sotá, da mulher suspeita de ter traído o marido. Como a gente falou ontem, a sotá é uma mulher que tem consciência. Então, somente em casos de pessoas a gente fala essa regra. No caso do pão, não tem consciência, então a gente não fala essa regra, a dúvida permanece. E se a gente tem como falar, entrou uma pessoa aqui e colocou o pão no chão, a gente vai falar, pode ser que isso que aconteceu. Na dúvida, não vamos impurificar o pão. Vem, vai ter uma outra resposta. Aha betumá de rabanan. Outra resposta. A roupa embaixo do pão estava impura só pela lei rabínica. Então, você tem uma dúvida se algo se impurificou ou não pela lei rabínica, facilitamos a lei, mesmo num recinto privado. Parece que ela dá uma dica, madaf, alenidaf, algo leve, uma impureza leve. Já voltar à nossa Mishnah. O caso da mulher. Digamos, a mulher, ela, no domingo, verificou o canal dela e viu que ela estava pura. Na quarta-feira, ela viu sangue. Fala Shammai, o que ela encosta a partir de ter visto sangue, se impurifica. Mas não antes disso. Hillel diz, suspeitamos que o sangue saiu do ventre no domingo, depois da verificação dela, e saiu do canal agora. Então tudo que ela encostou nesses dias, duvidosos para Hillel, estão impuros na dúvida. Chachamim discutem com os dois. Tanto Rabaná, Chachamim abrim lo que deve ser e lo que deve ser, lo que deve ser Shammai, se lo asa seyag le dvarav. Fala Chachamim, Shammai facilitou demais, e lo que deve Hillel se fritz al midotav, e Chachamim dizem Hillel dificultou demais. Ela met laet me maetet aliad me pkidah le pkidah, ou me pkidah le pkidah me maetet aliad met laet. Fala Chachamim algo intermediário. Vamos ver agora melhor. מעט לעד ממעטת על ידי פקידה לפקידה. קיצר, ספיקה. בדקה עצמה באחד בשבת ומצאה תאורה בהשוואה שני ושלישי ולא בדקה. ולרביעי בדקה ומצאה תמיה. הסיקה הזו. המולר וריפיקורו דומינגו קנאו ינסת בפורה. נקוורת אפילו לה ויוסנק. אין אומרים תתמה מפקידה לפקידה. אלא מעט לעד. פלח חכמים. Normalmente, o sangue não fica no ventre desde o domingo, saiu do ventre, fica no canal desde o domingo até a quarta-feira. Fala, Ramim, o que ela encostou 24 horas antes de ter visto o sangue é considerado impuro na dúvida. O que ela encostou antes disso não é considerado impuro na dúvida. Ele disse, pode ser que o sangue saiu do ventre no domingo e ficou preso no canal até a quarta-feira. Fala, Ramim, isso é demais. Mas 24 horas pode ser. O Epkidam Epkidam Emaet Daliad Meet Laet. Keitzat, agora. Continuando a opinião de Ramim. Batka Atzma Beshari Shona. O Matzat Teorah. Veshvala Shnia Veshlishit. Velo Batka. O Levit Batka. O Matzat Mea. Agora, o outro caso é. A mulher na quarta-feira viu sangue. Mas 2 horas antes, ela tinha verificado o canal e ela estava pura. Então, eu não brinco também met laet, e ela me pkidá, me pkidá. Então a gente não vai falar o que ela encostou 24 horas antes está impuro, porque ela acabou de verificar o canal 2 horas antes, ela estava pura. Então o que ela encostou antes de 2 horas está puro, o que ela encostou nessas 2 horas duvidosas é impuro na dúvida. Mas pshita, isso é óbvio. כמעט דבדקה עצמה בשעה ראשונה ומצאה תאורה לא מתאמינה לעמד לעת. יושא קלרו, סלע וריפיקות דו עזור אז הטרייס, הקלרו כי הוא כן אין קוסטו אצ'ס שדו עזור אז אפורו פורקן הווריפיקסון, אז סתם אפורה. כל הנובידה ג'יג'יס. תספיקה, עד ידי תנא מעת לעת, ממעטת על יד מפקידה לפקידה, תנא נמי מפקידה לפקידה, ממעטת על יד מעת לעת. חספון שכיבדה שנום תהי נובידה. פייסו ג'י פסאז'ן. ג'י פסאז'ן כי חמים פלארו. כי כל הווריפיקה נו דומינגו, איבא סנגן הקוארטה. As 24 horas diminuem o tempo que ela impurifica, ou seja, só o que está nessas 24 horas está impuro, antes não. Então, de passagem, também falaram que se ela verificar dentro das 24 horas, também diminui o tempo que ela impurifica. Então, Amaraba, Maita Maiudiraba, Faraba, qual o motivo de Hakamim? E chama Argeshet Beatzma, Faraba, o que não dá para entender. A mulher percebe quando o sangue sai do ventre. Então, Amarabaem kente dayashatam. Pergunta, Abaye, o que isso tem a ver com o Hachamim? Se é assim, então, a mulher não sentiu que o sangue saiu 24 horas atrás. Então, ela deveria só impurificar o que ela encosta agora. Veraba lechidu de Abaye odeba. Realmente, Iraba só queria testar Abaye. Queria que Abaye perguntasse. Então ele provocou a baia com algo que ele não sustentava. Ela mais tamanho de Rabban. Então qual é o motivo de Hachamim das 24 horas? Porque justamente 24 horas. Aqui há de amar e de dar amar Shmuel. Fala o Zayin. Hachamim tiknu laem lebnot Israel shehiu bodkot atzman shacharit ve'arvit. Os sábios decretaram na época que tinha alimentos santificados e leis de Tumah e Tahara. Hoje em dia a gente não tem essas leis de Tumah e Tahara. Os sábios falaram, decretaram, que a mulher deve verificar o canal de manhã e à noite. Shacharit lechir taarot shel laila. De manhã deve verificar o canal para saber que o que ela encostou à noite está puro. Darvit lechir taarot shel yom. E à noite ela deve verificar outra vez para que a gente saiba o que ela encostou durante o dia está puro. Ela vai verificar à noite e vai estar pura, quer dizer, o que ela encostou até agora está puro. Vezu oi velobatka ifsida ona. Mas nesse caso de antes, a mulher verificou no domingo e na quarta-feira ela viu o sangue, ela não verificou nesses dias. Então ela não cumpriu com essa lei de verificar o canal de manhã e à noite. Então os sábios multaram ela, falaram para ela que ela perdeu uma ona. Maioná ona etera. Ou seja, ela perdeu as 24 horas. Ou seja, o que ela encostou antes de 24 horas está puro. O que ela encostou dentro dessas 24 horas é considerado impuro. É uma multa. Então, também uma cerca, como a gente falou, quando ela vê sangue na quarta-feira, pode ser que o sangue saiu do ventre antes. Então, Hamim leva em consideração isso, fazem uma cerca e falaram que o que ela encostou nas 24 horas antes de ver sangue é considerado impuro. É uma multa e também uma cerca. Amade Rafa Padrava, para usar. Vazimi Mashkahat La Shaloshonot, Bemet Laet. Fala Fapa, quando os sábios decretaram, falaram Onaetera, ou seja, que ela é considerada impura as 24 horas antes de ver sangue. Então, não é só no dia passado, é também na noite passada, ou não é só na noite passada, também é no dia passado. Acrescentaram mais uma oná por causa da multa. Oná é um período. O dia é uma oná, a noite é uma oná. É um período. Então, parece de antes que por causa da cerca, os sábios falariam o que ele encostou no último período, ou dia ou noite, é considerado impuro. Mas uma vez que os sábios quiseram multar a mulher, acrescentaram mais uma oná. Se a mulher viu sangue na quarta-feira de dia, não só que ela está impura desde o amanhecer, também na noite passada. Mais uma oná acrescentada. Mais um período do dia. Ou se ela vê sangue à noite, não só que à noite ela é considerada impura, antes de ver sangue, também no dia passado. Mas pergunta da Papa, se é metla, é até 24 horas. Então pode ser que são três períodos. Digamos que ela viu sangue na quarta-feira à tarde, ela é considerada impura desde o amanhecer. na noite passada também. E para completar as 24 horas, parte da tarde. São três períodos. E a multa foi de Onai terá mais um período. No mínimo seria um período. Acrescentaram mais um período, dois períodos. Não três. Explica. Os sábios não quiseram diferenciar entre casos e detalhes e generalizaram. Falaram que 24 horas antes de ver sangue, esse período todo é considerado impuro. Mesmo que sejam dois períodos ou três períodos. E vai ter uma outra resposta. Um outro motivo. Se a mulher, na quarta-feira, logo que amanheceu, ela viu sangue. Digamos que ela verificou o canal e ela viu sangue. Então, ela estaria impura por dois períodos. Na noite passada e no dia anterior. Completando as 24 horas desde o último amanhecer. Isso é no caso que ela fez a verificação logo cedo e viu o sangue. Agora, se a mulher foi mais negligente e ela verificou só à tarde, não faz sentido que a gente vai facilitar mais a lei para ela? Então, se a gente vai falar que é só dois períodos, ela está impura desde o amanhecer e na noite passada também. Então seria menos do que 24 horas. No caso da mulher que foi mais responsável e verificou logo cedo, então é 24 horas, na noite inteira passada e no dia inteiro passado até desde o amanhecer, 24 horas inteiras. No caso que a mulher foi mais negligente e verificou à tarde, se bem ser só dois períodos, é desde o amanhecer, digamos são 6 horas, e na noite passada mais 12 horas, seriam só 18, a mulher que foi mais responsável vai ter 24 horas de impureza, a mulher que foi menos responsável, verificou mais tarde, vai ter menos horas, não faz sentido. Então por isso os sábios falaram que é 24 horas para todos, mesmo que sejam dois períodos, ou três períodos, dia, noite, dia, ou noite, dia, noite. Mas bem, né? Qual é a diferença na prática entre esses dois motivos? Se o motivo é porque os sábios generalizaram, ou o motivo para não seja roten iskar, que o pecador seja mais recompensado. Então, ikabenayu de itnesa velobatka. A diferença é num caso que a mulher não tinha como verificar o canal dela. Foi um acidente, ela não tinha, então ela não pecou. Então, se o motivo que os sábios falaram é 24 horas, é para generalizar, então também nesse caso os sábios vão generalizar. Mas se o motivo é para que não seja um pecador que seja recompensado, aqui não é pecador, ela não, foi um acidente, ela não tinha como verificar o canal dela. Então, realmente, conforme essa segunda resposta de Roten Iskar, se a mulher não tinha culpa, então ela está impura desde o amanhecer, se ela verificou à tarde na, e viu o sangue, ela está impura desde o amanhecer e também na noite passada, mesmo que vão ser menos do que 24 horas. Mas conforme a primeira resposta que os sábios quiseram generalizar, não faz diferença. Vai ser sempre 24 horas. Continua. Continua. A Mishnah disse que Shammai, Hillel e Chachamim discutiram. Nesse caso, a mulher viu sangue, por exemplo, na quarta-feira. Fala Shammai, o que ela encosta a partir daí é impuro. Fala Hillel, o que ela encosta desde a última verificação é impuro. E Chachamim falam 24 horas antes. Mas a Mishnah fala, se a mulher tem um calendário fixo, ela tem Veset. Digamos que ela vê sangue a cada 30 dias. Ela tem um calendário controlado, organizado. Então, nesse caso, fala a Mishnah, Dayan Shata, o que ela encosta depois de ver sangue é impuro, o que ela encostou antes de ver sangue, não. Nesse caso, que a mulher tem um calendário organizado, não suspeitamos que o sangue saiu do ventre antes da data prevista. Se a data prevista é que ela ia ver sangue na quarta-feira, essa é o verso dela, a previsão. E ela vê sangue na quarta-feira, a gente não vai falar o sangue saiu do ventre no domingo, porque ela tem um calendário organizado. Provavelmente o sangue saiu do ventre agora na quarta-feira, no dia do Vesse, no dia previsto. Então, o que foi dito antes da discussão, Shammai, Hillel e Chachamim, é no caso da mulher que não tem Vesse, não tem o calendário organizado, ela pode ver sangue em qualquer momento. Então, pode ser que o sangue saiu do ventre realmente desde o domingo, desde a última verificação. E saiu do canal só agora na quarta-feira. Então, leia uma Nidin Rabidosa aí. Talvez a Mishnah vai como Rabidosa. não como Chachamim, velo Rabanan. De Tanya fala Breit. Rabbi Eliezer omer arba nashim de'an sha'atan, betura meubedet menikah vezkena. A gente vai entender o que disse Rabbi Eliezer na sequência. Rabbi Dosa omer kol isha shesh laves, se daya sha'atan. Fala Rabbi Dosa na Breit. Se a mulher tem data fixa para ver sangue, então tem uma previsão, ela vai ver sangue na quarta-feira, provavelmente ela vê sangue na quarta-feira, daí ela já tá. O que ela encosta depois de ver sangue é impuro, antes não. Então, deve ser que a Mishnah vai com o Rabbi Dosa que falou assim, não o Chachamim. Responde, afiru tema Rabbanan, a Mishnah pode ir como Chachamim, sim. Ad kano plige Rabbanan a lei de Rabbi Dosa, ira shelo beshat vestah. Quando o Chachamim discutiram com o Rabbi Dosa? É no caso que a mulher tem o calendário organizado, então digamos, a data prevista para ela ver sangue é na quarta-feira, e ela viu sangue na segunda-feira. Nesse caso, falaram o Chachamim, se vê que agora o calendário bagunçou. O calendário está desorganizado, então ela, como mulher que não tem veset, ela está impura nas 24 horas antes de ter visto o sangue. E Rabbi Dosa discutiu. Aval Beshat Vestah, modulei, mas se a mulher vê sangue na data prevista, no dia do Veset, Chachamim concorda com o Rabbi Dosa, que ela só impurifica o que ela encosta depois de ver sangue. O Matnit Beshat Vestah, e a Mishnah, quando falou que a mulher tem o calendário organizado, é não só isso, é que também que ela viu o sangue no dia certo. Aí Chachamim concorda com o Rabbi Dosa, que ela só impurifica depois de ver sangue. Me deveria acolher. E a Mishnah vai como Chachamim também. Pergunta: Michad Rabbi Dosa, filho Shelo Bechad Vestah. O que você quer me falar? Que no caso que ela viu sangue no dia certo, não tem discussão. Então quando tem discussão, quando ela vê sangue no dia errado. Então mesmo no caso que ela vê sangue no dia errado, Rabbi Dosa vai falar que ela tem o calendário organizado, ela tem Veset, e ela só impurifica depois de ver sangue? Então, mandando a letra do Tanar Abanan, então, pergunta de uma braita. Isha shesh la veset, kitma tamer em afre. Sheim tire shelo bechad vesta, metamea met laet. Não vamos entrar agora no caso do ketem, a gente vai ver amanhã a verdade de gêmeos. A braita falou, a mulher viu sangue no dia errado, não viu sangue no dia do veset dela, ela viu sangue no dia não previsto, então ela impurifica o que ele encostou 24 horas antes também. Então, nem Rabanan nivelou Rabbi Dosa. A Breta falou isso e não trouxe nenhuma discussão. Então, deve ser que... Mas tem um problema. Porque a gente falou antes que conforme Rabbi Dosa, a lei é outra. Que a mulher que tem o calendário organizado e vê o sangue no dia errado, então ela só impurifica depois de ver sangue. A Breta falou que não impurifica 24 horas antes também. Então será que essa Breta é como Chachamim, não Rabbi Dosa? Mesmo que a Breta não falou isso? Agora volta atrás. A filho tem mais Rabbi Dosa. A Breta é como Rabbi Dosa também. Agora vai voltar. Ad kano palig Rabbi Dosa raio de Rabanan, ela bechad vesta. Aval shelo bechad vesta moduleu. Agora volta atrás. Rabbi Dosa discutiu com Chachamim no caso que a mulher tem calendário organizado, tem a data prevista para ver sangue, e viu na data certa. Nesse caso do Rabbi Dosa, essa mulher viu sangue na quarta-feira, é o dia previsto dela. Não vamos falar que o sangue saiu do ventre na terça-feira. Ou antes. Porque ela tem o calendário certo. E ela viu sangue no dia certo. Ela só impurifica porque ela encostou depois de ver sangue. E Rabbi fala que não, 24 horas antes também. Mas no caso que ela viu sangue no dia errado, todos concordam que ela impurifica 24 horas de ter visto o sangue. Então, o Matnit Bechad Vestah vira Bidosai. O Breda de Viracol. Então, conforme essa explicação, a Mishnah disse, a mulher tem calendário certo e viu sangue no dia certo, ela impurifica só depois de ver sangue. Isso é como Rabbi Dosa. Conforme Rabbi impurificaria também 24 horas antes. A Breta falou que quando ela vê sangue no dia errado, ela impurifica 24 horas antes. Vai como todas as opiniões. Pergunta a Veluk Maifra. Por que a Gemara voltou atrás? A Gemara tinha sugerido antes que a discussão entre Rabbi Dosa e Chachamim é no caso que ela viu sangue no dia errado. Por que mudar? Então responde a Gemara. Que vandeukma דאיקא ליהוקמא לקולא ולחומרא, לחומרא מוקמיה. Responde que o Maré estava na dúvida. Não sabemos se a discussão entre Rabidoso e Rahamim é no caso que ela viu sangue no dia certo ou no dia errado. Na dúvida, nos dificulta nos explicar da forma mais rígida para não permitir algo que deveria ser proibido. Então, por isso, na dúvida, a Maré explicou dificultando a lei. Que mesmo no caso que a mulher tem veset e ela viu o sangue no dia certo, Rahamim vão falar que ela impurifica 24 horas antes também. Isso foi o que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver essa situação do Keter, da mancha, com muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.